estados em que se sentem injustiçados, em que vêem prolongadas muitas medidas que nem sempre são de fácil compreensão e em que a fadiga pandémica se instala. A questão que se põe é de saber se o Governo pensa que é perseguindo jovens que estão a fazer desporto na rua ou piquenique no meio de uma mata nacional que se combate a pandemia. Os Verdes não partilham dessa visão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Estes relatórios evidenciam que se conseguiu alcançar uma redução do número de pessoas em internamento hospitalar, o que é evidentemente positivo, mas alertam-nos para um outro pico. O das necessidades de reabilitação das pessoas que tiveram doença mais grave, que tende a ser longo e difícil e que terá que encontrar respostas do Governo sem que se criem desigualdades de acesso ou agravamento do estado de saúde das pessoas por falta ou por insuficiência de respostas. Aquela que é a análise preliminar da mortalidade identificada nestes relatórios aponta para 76% atribuível à Covid-19 e 18% ao frio extremo entre o final do ano e o final do passado mês de fevereiro. Continuamos a ter, por isso mesmo, e face a estes dados, é por demais evidente, problemas estruturais no acesso à habitação digna e à eficiência energética e, por isso, perguntamos: quando teremos um país em que as pessoas em Portugal não tenham que escolher entre se alimentar ou não passar frio? Este aspecto remete-nos também para a importância da proteção da população mais exposta ao risco de Covid-19, que é também a população social e economicamente mais fragilizada, razão pela qual o PAN apresentou uma proposta de integração das pessoas em situação de sem-abrigo e das pessoas com doença mental severa, que não estejam institucionalizadas, nos grupos prioritários de vacinação. Sobre o plano de vacinação, sempre dissemos que deveria ser dinâmico e entendemos que foi evidentemente positiva a integração de profissionais como os professores, o pessoal não docente, mas faltam agora os auxiliares contratados pelas autarquias, assim como os professores das AEC e os monitores das atividades de apoio à família. Naquilo que foi o encerramento das escolas, a intervenção precoce ficou aquém do necessário, o que para crianças que dela necessitam significa perdas elevadas de desenvolvimento e maiores dificuldades de recuperação e evidencia a necessidade de integração de mais profissionais para a intervenção precoce. Uma hora por dia para crianças que dela necessitam é pouco e há centenas de crianças que nem essa hora têm. Sendo o teletrabalho tão essencial na contenção da transmissão e um Governo que exige dos empregadores que disponibilizem os equipamentos de trabalho necessários, ficou por cumprir esta mesma orientação aos trabalhadores do Estado, por exemplo, os professores que ficaram sem equipamentos informáticos. Estes relatórios referem também aquelas que são as dificuldades ao nível do acolhimento de crianças e jovens e por isso também demos entrada de uma recomendação para resolver estes problemas, lembrando que estas crianças e jovens, além de mais fragilizadas, vivem em respostas sociais que evidentemente também os seus profissionais sofreram os impactos da Covid-19, além daquelas que são as dificuldades associadas ao edificado onde estas crianças são acolhidas e precisamos de nos aproximar daquilo que seja um ambiente familiar o mais próximo possível do que seria um ambiente familiar. Portanto, para concluir, se ao mesmo tempo é necessário garantir regras sanitárias, vou concluir, Sr. Presidente, para impedir a entrada de novas variantes no território e otimizar o processo de vacinação, é também muito importante encontrar um ponto de equilíbrio, não perpetuando situações de injustiça, mesmo após recomendações da Comissão Europeia aos seus Estados-membros, relativamente aos casais binacionais que permanecem separados e que urge resolver já há uma recomendação desde agosto do ano passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Srs. Ministros, Srs. Deputados de Estado, Srs. Deputados, estes relatórios correspondem a um período em que, depois de Portugal ter sido o pior país do mundo no combate à pandemia, em circunstância de um confinamento geral, a situação foi progressivamente melhorando. Sobre isto, convém, no entanto, desfazermos uma falsidade, e aproveito a chegada, ainda que atrasada, do Sr. Ministro da Administração Interna, para dizer que convém desfazer aqui uma ideia de que houve quem não fosse coerente, ou seja, que houve quem tivesse defendido a abertura em vez de defender a prudência, como o Sr. Ministro disse na sessão passada, o que não é verdade. O que alguns partidos, e designadamente o meu, dissemos foi que, quando, não estando sequer em confinamento geral, o Governo decidiu o fecho, por exemplo, à 1 da tarde dos supermercados, foi um disparate absoluto, porque o que fez foi, em vez de ter o horário normal, que de resto se manteve em confinamento, foi concentrar as pessoas todas nas manhãs, fazendo ajuntamentos, aproximando as pessoas e aumentando o risco de contágio. Foi isso que nós dissemos e não o contrário, convém ser claro. Mas também, Sr. Ministro, eu sei que a credibilidade não é muita, basta ter falado, como fizemos hoje, com as mulheres e com os homens do CEF, para perceber que, de facto, a credibilidade do Governo, designadamente nesta área, é quase nula. E, de resto, sumaria a isso a sua extraordinária declaração sobre as eleições em 2 fins de semana, que o Sr. Primeiro-Ministro veio, poucos dias depois, qualificar como uma declaração perigosa. Isto, para um Ministro da Administração Interna, não deixa de ser extraordinário. Enfim, outra acusação é do Sr. Primeiro-Ministro de que o CDS normalmente era contra a posição do Governo, fosse ela qual fosse. Também é muito injusto. Contra a posição do Governo, mas qual? A que as máscaras eram desnecessárias ou as que as máscaras são obrigatórias? A de que a temperatura se deve medir ou a de que a temperatura não se deve medir? A de que as escolas estão para ficar abertas ou aquela que 2 dias depois fecha as escolas? Aquela em que estava tudo preparado para o ensino à distância ou aquela em que, em vez de ensino à distância, o ensino fica proibido e as crianças vão obrigadas para ir de férias? Aquela em que a estirpe britânica não era relevante e não era perigosa ou aquela que 2 dias depois a estirpe britânica era dominante? Qual posição do Governo? É que o Governo já disse, sobre todas estas matérias, quase sempre tudo e o seu contrário, que ia ser cauteloso e depois não é, que ia ser tolerante e depois não é. Portanto, é muito difícil, não é possível sequer, ser sempre contra o Governo, que o Governo ora defende uma coisa, ora defende exatamente o seu contrário, absolutamente em navegação à vista. Havia computadores, não havia computadores. Os privados, nem era bom que se chegassem à solução. Em desespero, venham os privados e venham o setor social, porque já estamos em desespero. Portanto, foi sempre assim desde o princípio. Dizer também, em relação a estes relatórios, e mesmo a terminar, porque o meu tempo está esgotado, Sr. Presidente, que há de facto aqui uma preocupação que passou por várias bancadas e que eu acho que deve ser clarificada também, e que é esta. Nós vemos uma atuação, e seguramente com base na lei, correta das autoridades, muitas vezes, a multarem 2 ciclistas que passaram de concelho, por uma qualquer razão, mas depois vemos ao mesmo tempo ajuntamentos e manifestações de pessoas em atitudes muitas vezes negacionistas e sem máscara, em relação às quais não vemos nenhum tipo de atuação. E é evidente que não se podem proibir as manifestações políticas, não é isso que está em causa, mas também não se pode permitir que as pessoas estejam em ajuntamentos sem o mínimo de regras e sem máscaras. Terminei, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, três observações em jeito de balanço relativamente aos estados de emergência sucessivos que o país tem vindo a viver. Uma primeira observação relativamente ao prolongamento das medidas restritivas e as suas consequências. Uma segunda observação relativa aos atrasos na vacinação. E uma terceira ordem de observações acerca do agravamento da situação económica e social do país em consequência do prolongamento das medidas de confinamento. Relativamente à primeira questão, é uma evidência que começam a vir ao de cima as consequências negativas do prolongamento das medidas restritivas que têm vindo a ser impostas. Pelo que aquilo que importa discutir cada vez mais são as medidas a tomar para garantir que o desconfinamento avance, mas que avance em condições de segurança. Não nos passa para a cabeça negar a gravidade da situação que o país tem vindo a passar devido à epidemia de Covid-19. Isso é uma evidência, que as atividades cívicas, as atividades culturais, desportivas, económicas, devem ser retomadas, mas devem ser retomadas com as medidas de segurança sanitária que se impõem, mas a perspectiva não deve ser, do nosso ponto de vista, a aposta na continuidade do confinamento, mas o contrário, a aposta num desconfinamento progressivo que permita que as pessoas possam retomar, na medida do possível e com condições de segurança, a sua vida tão normal quanto possível, porque temos consciência das consequências negativas, quer no plano da atividade económica e social, no plano da aprendizagem das crianças e jovens, do plano até da saúde mental das pessoas sujeitas a confinamento, e portanto há que tomar medidas de desconfinamento seguras, mas efetivas, para que esta situação seja ultrapassada. Segunda ordem de questões tem que ver com o atraso da vacinação. A posição em que o Governo colocou o país de ficar dependente das decisões tomadas na União Europeia tem vindo a revelar-se desastrosa, na medida em que a gestão que a União Europeia tem feito da vacinação é evidentemente desastrosa. Nós ouvimos a Presidente da Comissão Europeia a ameaçar constantemente os laboratórios com medidas, mas é uma posição que faz lembrar o agarrem-se, não eu tomo medidas, porque efetivamente ainda não vimos da parte da União Europeia nenhuma medida efetiva para atravessar esta situação de atraso na entrega de vacinas dos laboratórios em cujas mãos a União Europeia se colocou, e Portugal, ao colocar-se inteiramente nas mãos da União Europeia em matéria de vacinas, isso tem vindo a ter consequências de atraso do plano de vacinação, que do nosso ponto de vista era preciso recuperar o mais rapidamente possível. A última ordem de questões, Sr. Presidente, e vou ter de concluir, o agravamento da situação económica e social. As falências, os salários em atraso, os despedimentos, são consequências sociais gravíssimas, às quais é preciso rapidamente tomar medidas. Exigem medidas rápidas, desde logo, como eu disse no início, medidas seguras de desconfinamento, mas também medidas efetivas de apoio a todas as pessoas e a todas as atividades económicas que estão a ser gravemente afetadas com esta pandemia, e que aqui é preciso que ninguém fique para trás, como o Governo tem dito muitas vezes, mas mais do que dizer, é necessário tomar medidas efetivas nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, estes relatórios sobre a aplicação do estado de emergência que o Governo traz à Assembleia da República começam a ter, digamos, uma relação muito difícil com a realidade. Porque vejamos este último, que faz referência ao período entre dia 15 de fevereiro e dia 1 de março. Sobre testes à Covid-19, diz o relatório, e cito: no que respeita à capacidade de testagem de Covid-19, manteve-se o reforço significativo da testagem. No entanto, se nós formos ver os dados, a realidade é que de dia 15 de fevereiro a 1 de março, a média diária foi de cerca de 28 mil testes, mas na quinzena anterior a média tinha sido 37 mil testes e duas quinzenas atrás a média tinha sido 63 mil testes. Portanto, este reforço que fala o relatório, só se for um reforço para baixo, obviamente. Sobre vacinas, o Governo diz, neste último relatório, que até ao dia 12 de março tinham sido vacinadas 811 mil pessoas com a primeira dose, 333 mil pessoas com as duas doses, portanto, com o esquema vacinal completo. E ainda esta semana, na segunda-feira, o Governo disse que até ao final deste mês, que está quase a acabar, chegaríamos a 1 milhão de pessoas com a primeira dose, 500 mil com as duas doses administradas. O que não diz é que, comparativamente com aquilo que era o plano inicial, comparativamente com aquilo que eram as expectativas iniciais, que era de até ao final do primeiro trimestre,